Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Eu já vi situações de pessoas que estavam assim com doenças que o pessoal não achava de jeito nenhum, e através de um banho de erva, através de... Não estou falando que é a saída não, vamos para o médico, né? Mas através de banho de erva, através de rezas, através de mudanças de pensamento, ela... De sentido, de achar sentido daquilo. Ela mudou. O Viktor Frankl era um cara que ele criou toda uma psicologia voltada nisso, né? A você dar sentido à sua dor. E a gente sabe que muitas dores são chamados, né? Às vezes você passa por uma separação, por uma perda muito grande, e que são chamados a você entrar em contato com você mesmo. E muitos desses chamados conectam você com a sua fé. É, a vida, ela, se nós tivermos mais confiança no mundo, né, nós, e olharmos que... existe uma frase também, hoje eu vou cheio de frase, que fala assim: a vida é como ela é. Nós sofremos porque não acreditamos nisso. Não deixamos a vida ser como ela é. Nós queremos que seja do nosso
controlar,
modo.
Né?
Controlar. E aí nós sofremos. E esses sofrimentos são chamados a nós mesmos. Né? Porque o sofrimento é quando você pega uma dor e estica essa dor. Né? E muitas vezes, quando você percebe, por exemplo, que um ente querido seu que faleceu, você sente que ele está bem, de alguma maneira, porque aquela dor cessou, aquele sofrimento parou, e você recebe isso por mensagens espíritas, de cartas. Eu já vi situações através de cartas espíritas que são impactantes. Né? Eu já presenciei e já tive contato com pessoas que perderam por acidentes ou por mortes terríveis, de assaltos e de destruição, de perder filho e filha, de acidentes muito ruins, e que passam por um luto durante muitos anos, luto de autodestruição, e que às vezes uma carta psicografada trouxe todos os detalhes, se as pessoas falarem de como foi e de como aquela pessoa está, e aquilo ser um alívio e recompensador para a pessoa voltar à vida. Né? Então, assim, a gente não pode desprezar esses mecanismos de cura profunda de dores, sabe? Que algumas religiões trazem isso.
Nossa, mas é que é duro, né? Porque a vida, se a gente for pensar, é tanto mistério, é um grande mistério. Né? E daí você fala, por exemplo, da carta psicológica. Que eu sou sempre assim, São Tomé, que droga, né? Mas, por exemplo, uma carta não pode ser o reflexo de um anseio muito grande da pessoa projetado naquele no outro para que fale aquilo que você precisa ouvir.
A gente não tem explicação.
Não é? Então você fala, e ao mesmo tempo eu continuo frequentando um centro espírita, eu tenho muita fé nisso.
E pode, né? Então, por exemplo, existem alguns não são estudos, são teorias, né? Acho que nem teorias, são hipóteses. Que trabalham, por exemplo, que existe assim, não existe incorporação, existe essa hipótese. O que existe, na verdade, é a pessoa tomada por processos internos, de arquétipos internos, que também é tão louco quanto a incorporação, se a gente parar para pensar. Mas existe arquétipos. Então, por exemplo, como é que age um preto velho? Como é que age uma pombagira? Como é que age uma entidade do orixá? Entendeu? Nós temos alguma coisa dentro da gente que é ativada através das músicas, dos cantos, do processo hipnótico, que pode ativar aquele arquétipo, e aquele arquétipo e sinais daquele arquétipo tomar você, e aí temos comportamentos parecidos que a gente identifica com aquela entidade. Isso é uma hipótese, né? É uma hipótese muito materialista, mas também pode ser que exista alguma coisa. Então nós não sabemos, né, o que é. Né? A carta psicografada, eu já vi cartas psicografadas que são milagrosas, que falam, contam detalhes que não foram informações que são dadas. Inclusive, tem uma mulher que eu às vezes assisto no TikTok, que é uma mulher que ela recebe cartas psicografadas e ela vai falando para a plateia. Né? E ela fala detalhes assim, de apelidos, de detalhes de quarto, de coisas que estavam dentro da gaveta, que ela não tinha acesso. E ela fala isso de uma maneira muito linda, muito emocionante, como ela traz. Né? E ela conta, assim, por exemplo, eu já vi ela falando que estava com... A entidade estava querendo falar com ela ali naquela hora, e ela falando: olha, a entidade está falando aqui, e ele está com um homem que diz que é o bisavô fulano de tal. Então as pessoas ficavam estarrecidas, né? Porque não tinha. Enfim, né? Não sabemos se isso são os milagres da vida, mas existe três camadas na vida. Existe a camada física, que é isso que nós estamos falando quando nós estamos assim, pô, mas será que isso não é uma vontade, né? existe uma camada física, né, onde a nossa medicina existe, tá? Existe uma camada mental, psicológica, onde a psicologia existe, né? E existe uma camada espiritual, onde nós não temos muito acesso, que é onde algumas religiões habitam, outras não. A maioria está na parte psicológica e na parte física. Então, assim, a espiritualidade nós não sabemos, nós não temos conhecimento suficiente sobre isso para falarmos se isso é certo ou errado, né? Mas eu gosto muito daquele filme, A Vida de Pi. Né? Que ele conta uma história muito mágica e fabulosa, e depois o cara confronta com uma realidade de que na verdade não houve nada disso. Aí ele fala assim: bom, existem as duas histórias, qual que é mais bonita? Qual que te toca mais? Assim é Deus. Eu acho isso lindo, né?
Você sabe que teve fizeram alguns recortes da novela do Cacau.
Sei qual é.
Renascer. Eles fizeram alguns recortes e colocaram nas redes sociais. Muito lindo, assim. Acho que é do pastor, do padre, com a...
Uma mulher que segue o candomblé, né?
Isso. E a troca, o diálogo entre eles, assim, de respeito, de curiosidade, mas como isso acontece, sabe? E eu acho tão importante nesse momento que a gente tem essas narrativas, né? De... Tá tudo certo, cada religião tem a sua forma, né, de acessar o divino, de trazer a paz, o amor, né, e que a gente está precisando tanto, né, a gente precisa promover isso.
Você vê, o islamismo é uma religião que a gente ouve aqui falar muito dos radicais do islamismo, né, mas o islamismo é uma religião que sempre aceitou muitas outras religiões. Né? Então a gente tem, por exemplo, o catolicismo na Idade Média, ele era o destruidor. Os livros que não eram católicos eram queimados, né? Destruídos. Nós temos hoje obras de Platão, de Sócrates, dos filósofos gregos, que através do islamismo, foi justamente eles, os príncipes do Islã que tomavam conta da Europa ali, né? Na parte de baixo da Espanha. Né, os mouros, né, diz aí, que eles eram extremamente curiosos, e eles mandavam ir na Grécia, em todos os lugares, fazer cópia desses pergaminhos que estão hoje, até hoje, por isso que nós temos uma noção.
Bom, né?
Porque se fosse pelo catolicismo, nós não teríamos acesso a nada. Parecia que o mundo começou depois deles, né, porque tudo era destruído. Como existiu essa coisa muito grande de destruir as religiões dos índios, dos africanos, né, demonizar aquilo que eles não conheciam. Isso vem do catolicismo. Então, e ainda é propagado por algumas religiões protestantes. A mesma ideia. Então, eu vou lá para a tribo indígena e vou ensinar Jesus a eles, mas não respeito aquilo que tem. Né? Eu vou ensinar Jesus. Às vezes, eles têm entidades que são mais poderosas do que a imagem que a gente tem de Jesus, que é uma imagem muito ocidental. Né? E que aquela religião daquelas tribos, elas dizem muito respeito e sustentam o mundo dele. Você tirando aquilo, botando pecado. Eu já tive numa FUNAI, uma vez eu fiz um trabalho na FUNAI, em que eu falei com um cacique, e o cacique ele estava falando dos deuses antigos como demônios, porque ele era evangélico. Aquilo me cortou o coração. Falei, cara, tiraram deles. É, quando você tira a religião de um povo, você não, para botar uma outra religião dominante, você está fazendo o que o pessoal das caravelas fizeram com o mundo inteiro.
Sim.
Né? E destruíram, não trouxeram nada de bom. Nada. Né?
Falar um pouquinho do sincretismo religioso hoje em dia. Como que tem acontecido, já que estamos falando das peregrinações?
O Brasil é danado, né? O Brasil a gente vai. É você, né? O Brasil a gente é danado. O Brasil, como nós temos três bases muito fortes da nossa cultura: a base indígena, a base africana e a base europeia. Né? São as três forças que vieram: o catolicismo da Europa, o xamanismo que existia aqui dos índios, e mais com toda a riqueza das religiões africanas, que eram gigantescas, não era uma só, né? São milhares, né, de religiões que vieram juntos com os escravizados. E eles criaram um culto. Uma coisa que é interessante, assim, que na África antiga, cada cidade tinha seu orixá. Né? E aqui, como eles não podiam cultuar seu orixá, juntou tudo. E aí criou, por isso que tem o candomblé. Uhum. Né? E o candomblé e a religião umbanda, ela já é criada, a religião brasileira foi criada no Rio de Janeiro. né? A Umbanda foi criada no Rio porque o frequentador, esqueci o nome dele, ele ia nos centros de kardecismo e como ele recebia entidades brasileiras, indígenas, não doutores, né? Aí o pessoal meio botou ele para fora, sabe? Falou, não pode ter índio, preto velho aqui. Aí ele criou a religião. Então, é a primeira religião que poderia vir as entidades brasileiras. Então, por isso que nós temos os Exus, que se transformaram como figuras brasileiras. Né? Zé Pilintra, que é o malandro carioca, o baiano, o marinheiro. Né? A gente tem as mulheres, né? Que eram as pombagiras, muito brasileiras também, que eram as mulheres que trabalhavam no porto, na zona do porto. Né? Que algumas eram prostitutas e outras eram mulheres. Né? Nós temos até uma rainha, que era uma rainha espanhola, que é Maria de Padilha, que virou um orixá, que acho que o pessoal não sabe isso da família real, que a rainha lá, que era uma amante do rei, virou Maria Padilha aqui pra gente. E ela, quando eu estive na Espanha, estive lá nos banhos de Maria Padilha. Eu falei, puta, o pessoal que veio como uma rainha, ela é quase uma cortesã, né? Mas que o rei era apaixonado por ela, que as pessoas não aceitavam, e ele lutou muito para que ela fosse enterrada na igreja. Né? Eu falei, poxa, o pessoal não imagina que ela, que foi amante e depois esposa de um rei, fosse uma pombagira que bate num centro aqui nosso, né? Que bate. Mas enfim, e outras entidades, como os índios, dos caciques, né? Os caciques que aparecem, que são entidades brasileiras, os pretos velhos, que são os escravizados, né? As pretas velhas, que também são as escravizadas, com tudo. Então, nós temos entidades brasileiras. E ele criou, esqueci realmente o nome dele. Talvez alguém que lembrar aí fale, mas me fugiu o nome do criador do... E... Né? Do candomblé, da Umbanda. Né? Francisco, daqui a pouco vem o nome dele. E foi criado. Então, uma religião brasileira que foi juntando. Então, por exemplo, o sincretismo que existe, que os africanos, quando vieram, trouxeram muito dessa questão do sincretismo. Porque eles não podiam cultuar suas imagens, eles faziam uma ligação. Então, Jesus era Oxalá. Né? Deus era Oxalá também, né? E aí Santa Bárbara e Iansã, né? E assim vai, né? A gente tem várias que eram com deuses e deuses com características semelhantes, né? E eles não podiam cultuar, engraçado, né? Eles não podiam cultuar iguais, né? Eles cultuavam imagens brancas, né? Jesus de olho azul, que é bem europeu, né? Coisa que hoje as pesquisas mostram que Jesus seria uma cara de árabe, se é que tem uma cara árabe, né? Mas assim, mas um pouco.
Os traços, né?
Os traços árabes, né? De olhos negros e cabelo castanhos e cabelos pretos, né? Provavelmente jamais um louro de olho azul com pele branca. Isso é invenção europeia, né? E a gente tem esse sincretismo que foi juntado. E nós temos isso, né? No corpo. Então a gente vai na missa lá, reza, ou vai no pastor e reza, mas ao mesmo tempo a gente vai, bota um tarôzinho ali rapidinho, né? Toma um banho de descarrego, vai lá no centro de candomblé, vai no centro de Umbanda. E a gente está em tudo e tudo bem, né?
E tudo bem, desde que mantenha os valores, né? E as mensagens boas, né?
Se existe um valor que as religiões têm que dar pra gente, eu acho, é a religião do amor. Essa que nós estamos precisando voltar em qualquer área. E não só as religiões exotéricas, né? As religiões esotéricas também. E todos esses neo-xamanismos, essas pessoas, tem que trabalhar mais amor, entende? Amor, amor às pessoas, amor. E saber que as pessoas são reflexos nossos, são projeções nossas, sabe? Não existe ninguém fora, está todo mundo dentro. Então, como você trata o outro, é como você se trata internamente, sabe? Então, entender isso. E nós, um dia, talvez não precisamos mais de religiões. Um dia, talvez a humanidade evolua para que a gente possa ter uma conexão inteira dentro de nós, que trabalhamos a nossa divindade, né? Sem. Ouros e tesouros e poder, né? E qualquer coisa que vale.
Tomara. Para quem, eu só queria dar uma sugestão, né? Para quem não conhece o pastor Henrique Vieira, seguir lá o perfil dele, que é muito lindo.
Muito lindo.
Né? Tem política, óbvio, né? Porque é político. Mas as mensagens dele são lindas. Ele tem uma entrevista com Lázaro Ramos, que é sensacional, ele falando o que é Deus. Então ele fala do silêncio, do vazio, e explicando Deus como sensação, como sentimento. É muito lindo, então sugiro muito.
Assim. E isso é lindo, né? Quando você pega assim, que é uma evolução não sei se você viu a palavra evolução, mas é um outro olhar das religiões que pregam tanto medo, e uma pessoa pega a religião evangélica para falar do amor, que é talvez isso, é isso seja, né? A grande revolução das igrejas evangélicas que estamos precisando, né? E as outras religiões também, sabe? De a religião católica, né? Ela ainda tem um poderio muito grande no mundo inteiro, sabe? E ela precisa, e graças a Deus nós temos um Papa que é um Papa um pouco mais, que o pessoal chama de comunista, né? Imagina a Igreja Católica comunista, ela que lutou contra o comunismo. Mas é um Papa que fala um pouquinho mais sobre São Francisco de Assis e as ações de São Francisco de Assis, que era do amor, né? E ele tem que limpar essa Igreja Católica com tanto poder e com tanta... que tudo que proibia os outros estavam fazendo, né? A sombra da Igreja. E todas as religiões têm sombras terríveis.
Né? E a gente também, né?
E a gente também.
Religião
é o retrato
da
gente, né?
E como temos sombras.
Então, beleza? Tá, acho que foi tudo, né?
Foi.
Se você tiver alguma pergunta... Não sei se tem uma pergunta ali para mim, mas se tem alguma coisa aí que veio no Instagram...
Comentaram Zélio Fernandinho de Moraes. Não sei se é esse ou...
Isso, ele mesmo. Como é que é o nome? Repete.
Zélio Fernandinho de Moraes.
Exato. Esse foi o fundador da Umbanda.
Ah, tá. Né? É. Então tá bom, gente. Terminamos mais um Mente Aberta. Obrigada pela participação.
Obrigado, gente, também. Se vocês tiverem dúvidas disso, nós fizemos assim uma ampação geral aqui sobre religiões, né? Claro que nem eu sou formado para falar disso, né? Nós falamos muito do sentimento da gente. Então, se você tem sua religião, cultue ela, crie ela de uma maneira boa e que ela traga amor e paz para você, que é isso que é a função dela.
É isso.
Tá legal?
Obrigada,
obrigado,
gente.
Marcinho. Marcinho ficou quieto hoje.
Tô concentrado, muita coisa.
Concentrado na religião.
Tchau, gente.
Tchau, gente. Obrigado. Beijo.
Este foi o programa Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. A apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.